principais informações do dia que se encerra. Começa agora, programa Ponto Final.
Boa tarde, está começando o Ponto Final dessa sexta-feira. Hoje é dia 15 de março de 2019. Estamos ao vivo para a Rádio Som Maior FM e também no portal 48.com.br. Com a frase "temos que ser letais", o novo técnico do Criciúma, Gilson Kleina, inicia sua fase no Majestoso, envolvido e confiante na chance de avançar com o Tigre para a semifinal do estadual. O Criciúma atualmente está a 6 pontos do G4 do Campeonato Catarinense, faltando apenas 6 rodadas para o término da primeira fase. Na entrevista coletiva hoje, logo após a apresentação oficial, o Kleina falou sobre o envolvimento que já está com o Criciúma. Segundo ele, o detalhe agora para ele comandar ou não o Criciúma no próximo jogo contra o Tubarão é o BID.
Hoje existe também um registro do treinador. Como hoje é sexta-feira, não sei se vai ser dar condições de entrar o nome do BID, mas tirando o BID ou não, o Wilson tem toda a minha confiança. Eu acho que ele preparou a semana, nada mais justo que ele conhecer bem o elenco, ele ir para o banco e nós termos essa comunicação, eu no camarote que eu estiver, a gente ter essa fala. Mas eu já comecei o trabalho hoje de manhã, quero participar do trabalho, dos treinos. Eu entendi o modelo que ele está colocando. Um estudo que nós estamos fazendo, eu ainda não consegui ver uma identidade, ver qual que é a plataforma de jogo. Eu sei que estava desenvolvendo um trabalho aqui muito bacana, o Doriva tentou de todas as formas fazer com que o Criciúma tivesse uma consistência, mas nós vamos entender de que maneira que a gente pode fazer um encaixe melhor dessa equipe. Claro que o treino de hoje e de amanhã pode definir algumas coisas, algumas situações que a gente pode até vir a trocar, mas pelo menos uma variável tem que acontecer. Então, se eu não estiver no banco, eu estou inserido no processo, que é isso que eu quero. Já cheguei, quero já fazer parte da família do Criciúma e espero ter uma estreia com o pé direito.
Gilson Kleina falou bem, falou que a torcida queria ouvir, falou que quem acompanha o Criciúma queria ouvir, inclusive a questão do Criciúma com a torcida, essa relação que está tão abalada, está por um fio praticamente a relação da torcida com a atual direção do Criciúma. Uma das missões que ele colocou para si é trazer o torcedor de volta para o estádio.
Olha, você trazer o torcedor de volta, a gente precisa mudar a atitude dentro de campo. Não tem como eu pregar aqui um discurso e a gente for indolente no campo. A gente não mostrar o espírito da camisa do Criciúma, jogar organizado, ter variação de jogo e principalmente você ter a entrega do jogo, né? Acho que isso que o torcedor gosta de ver. O resultado, ele tá diretamente ligado no rendimento da tua equipe. Claro que hoje no Brasil eu vejo muito futebol de resultado, né? Então tem umas equipes, eu posso até dizer para você, duas e três, que propõem o jogo, que são equipes que realmente fazem um jogo de imposição, e tem equipes reativas e que está atingindo os seus objetivos. Não posso te cravar de que jeito que nós vamos fazer, mas aqui dentro nós precisamos voltar a criar identidade. Se é uma coisa que você, se você quiser atingir seus objetivos, você vai ter que ser forte dentro de casa.
Esses alguns trechos da coletiva de hoje, daqui a pouco ainda no Ponto Final de hoje, mais partes dessa coletiva que teve praticamente meia hora, do novo técnico do Criciúma, Gilson Kleina, se mostrou bastante engajado nessa missão de reavivar o Criciúma, falou do carinho por Lori Sandri, lembrou da chegada dele, falou de uma história, inclusive, que o Lori não podia treinar porque tinha problema de registro no Japão. Várias histórias contadas por Gilson Kleina e vários objetivos bem claros, bem traçados pelo novo treinador do Criciúma. Muito boa sorte para o Gilson Kleina à frente do nosso tricolor carvoeiro. Esse é um dos destaques do Ponto Final de hoje. Lucas Renan trará mais informações e o Ponto Final de hoje terá também. Adelor Lessa, seu destaque é bombástico hoje. Boa tarde.
Bombástico, boa tarde, Arthur. Arleu da Silveira, Roseli De Luca, dois dos secretários mais importantes do governo de Salvador, estão voltando para a Câmara, pelo menos em tese, protocolaram agora há pouco na Câmara de Vereadores comunicação de retorno. Eles são dois vereadores. A Roseli efetivou vereadora com a cassação do Dajori. O Arleu já é vereador. Os dois estão no governo. Por que estão voltando? Tem a ver com a postura do Alisson Pires, que é suplente, está na Câmara. É, como o Alisson não pediu licença, os dois voltando, mas o Alisson acaba de protocolar licença. Talvez o retorno do Arleu e da Roseli seja cancelado. Eu falo sobre tudo isso daqui a pouco no Ponto Final, tarde movimentada no Paço Municipal.
Ainda no programa de hoje, informações do mercado financeiro, o destaque é de André Ribeiro.
No mercado financeiro, com um bom resultado do leilão de aeroportos feito pela manhã, deixando claro, evidente, um apetite por investir no Brasil, isso acabou trazendo um bom humor também no nosso mercado financeiro. Ibovespa encerrou a semana com 4% de alta, fechou acima dos 99 mil pontos e o dólar perdeu força hoje. E em seguida eu volto para falar um pouco mais sobre tudo isso.
E termina hoje a 17ª edição da Expo Revestir, edição de muito sucesso que atraiu muitos visitantes de todo o país e do mundo. Daqui a pouco todos os detalhes com Amanda Farias. Amanda, que é a nossa enviada especial, está em São Paulo, no Transamérica Center, onde acontece a Expo Revestir. Ela está lá desde segunda-feira acompanhando todos os detalhes para Som Maior, para o A Tribuna e também para o portal 48.com.br. Antes das informações do trânsito, é destaque agora no 48.com.br, emancipação de pequenos municípios em debate na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. FECAM e TCE, Tribunal de Contas do Estado, tratam sobre essa pauta em discussão com deputados estaduais. Também é destaque Campeonato Interfirmas 2019 em debate na próxima semana. Primeira reunião para a competição será realizada na quarta-feira. E na área de segurança, dupla é capturada por comprar notas falsas. Ocorrência mobilizou Polícia Civil e Militar de Uruçanga. Agora com as informações do trânsito, Eric Benck, muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur. Um motorista embriagado causou um acidente na SC-445 na tarde desta sexta-feira, por volta de meio-dia e 30. Era um homem de 69 anos, conduzindo uma Saveiro.
Tá complicado o contato com o Eric Benck. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo rápido aqui, depois do intervalo ele volta aí sim com o som reconfigurado, com o som ajustado, aí sim com as informações do trânsito aqui em Criciúma e região. Intervalo rápido no Ponto Final.
As condições do tempo e suas mudanças. Previsão do tempo. Oferecimento. Brothers Pub. Música, amizade, alegria. Venha celebrar a vida. Ferrovia Tereza Cristina. O futuro passa por aqui. IRF Sul, sua revendedora autorizada de pneus Bridgestone, Firestone, BR-101, Vila Nova e Sara. Fone 3468-7600.
Márcio Sônego, muito boa tarde.
Alô, Arthur Lester, ouvinte da Rádio São Maior, boa tarde.
Márcio, como é que fica o tempo nesse fim de semana?
É, primeiro bem nublado, né? Mais ou menos que nem aconteceu ontem, que nem aconteceu hoje. Na praia aparece mais o sol, aqui no interior fica mais nublado o tempo, tanto sábado quanto domingo. Amanhã aparece até um pouquinho de sol durante o dia e na praia então o tempo é melhor. Hoje nós tivemos um dia com temperatura que começou marcando 22 graus, chegou até 30 graus em algumas estações da Ipagre, caso do Araranguá, Farol de Santa Marta, Santa Rosa do Sul. Criciúma marcou 29 graus de máxima, também 29 em Sarameleiro. E a tendência, Arthur, ouvintes, é um final de semana, então, com o tempo bem nublado. Amanhã, sábado, o sol até aparece pela manhã. Temperatura vai até 28 graus, dificilmente chove amanhã. Ao domingo, também, com o tempo bem nublado. Domingo tem risco de precipitação à tarde, de fraca intensidade, mas a coisinha é pouca. E na segunda-feira que vem, é que deve ser o dia da chuva, com a precipitação acontecendo durante o dia de fraca intensidade também. Semana que vem, promete ser um pouco mais fria, porque na terça-feira entra um massa de ar polar na semana que vem, é um frio um pouco mais forte ali para quarta, quinta-feira da semana que vem, mas com um tempo bom a partir da terça-feira da semana que vem. Na praia, Arthur, o mar volta a ficar um pouquinho mais forte amanhã e domingo, mas na praia o tempo é preferencialmente bom nesses próximos dias. Água do mar boa, marcando agora 26 graus.
O ouvinte quer saber o tempo em Florianópolis nesse fim de semana.
Bem nublado, um pouco mais de sol amanhã, mas dificilmente chove. Alguma pancadinha leve, quem sabe madrugada, começo do dia, mas é bem nublado o tempo.
Outra pergunta do ouvinte, como é que vai estar em Ibiraquera no fim de semana?
Ibiraquera, ele pega o sábado um pouco melhor, domingo mais nublado, então o risco de precipitação em Ibiraquera é mais para domingo à tarde também, mas de fraca intensidade, Arthur.
Como é que fica o tempo amanhã em Santo Amaro da Imperatriz?
Santo Amaro, ele pega amanhã o tempo também com um pouco de sol pela manhã, temperatura vai ter uns 28, mas dificilmente chove, quem sabe madrugada tem uma garoazinha leve, depois fica apenas nublado com um pouco de sol.
Obrigado, Márcio. Um abraço. Até segunda-feira.
Bom final de semana. Até segunda, Arthur. Obrigado.
Agora são 18 horas e 20 minutos.
Agora, no ponto final. Pense nisso com Adelor Lessa.
Oferecimento. Posto São Pedro. Certeza no que diz e qualidade no que faz.
Adelor, boa tarde.
Boa tarde, Arthur. Foi uma correria hoje no Paço Municipal. Agora, principalmente final da tarde no Paço Municipal. A conversa é assim, ó. O prefeito Salvador ficou indignado com a postura da sua bancada, pelo menos de dois vereadores da sua bancada, na segunda-feira. Foi colocado em votação na Câmara de Vereadores de Criciúma um projeto de lei que tratava da isenção de pagamento de COSIP para condomínios, iniciativa do vereador Zairo Casagrande. O prefeito Cláudio Salvador reuniu a sua bancada e pediu, e também aos vereadores aliados, que votassem contra. Alegou que o projeto era inconstitucional e tal, e assim por diante, só quem pode mexer com receita, tributo e tal, o executivo, ou seja, só projetos de iniciativa do executivo. Enfim, pediu, fez o apelo. Na votação, no entanto, e ainda mais que tem o adicional, que o Zairo Casagrande é o principal adversário do governo, do governo Salvaro, na Câmara. Foi para a votação o projeto, o vereador Alisson Pires se absteve de votar, apesar do pedido do Salvaro. O vereador Dailton Fezer, do PSDB, votou a favor do projeto, contra o pedido do Salvaro. Salvaro ficou indignado. No dia seguinte, reuniu a bancada, brabo, falando alto, soco na mesa, enquadrou a bancada. Disse para o Feuzer, se estiver descontente, a porta da saída está ali, pode ir embora que nós vamos pedir o teu mandato. E para ser candidato no ano que vem, tem que ser fiel ao partido ou não será candidato. E para o Alisson, que não estava na reunião, pediu que a Roseli De Luca, que é presidente do partido, secretária de Educação e vereadora licenciada, pediu que a Roseli comunicasse o seguinte: o Alisson pede licença da Câmara. O Alisson é suplente, está no exercício do mandato. Como contrapartido, como troco, como volta, pela sua postura, o prefeito Salvaro orientou, baixou normativa, a presidente do partido comunique o Alisson que ele tem que pedir licença da Câmara. Se ele não pedir licença até sexta-feira, ele exonera a própria Roseli e o Arleu, os dois voltam para a Câmara e o Alisson sai da Câmara, na marra daí. O tempo passou, isso foi terça-feira de manhã, passou a terça, passou a quarta, passou a quinta, passou a sexta. Agora, no final da tarde, o prefeito Salvaro chamou a Roseli, chamou o Arleu e exonerou os dois. Fez a comunicação, o protocolo foi enquadrado e foi registrado na Câmara de Vereadores. Os dois, Arleu e Roseli, estariam voltando para a Câmara, já participariam da sessão de segunda-feira. Ponto final. Por quê? Porque o Alisson não pediu licença. Feita essa operação, o Alisson foi para a Câmara e protocolou então a sua licença. Protocolada a licença do Alisson, o Salvaro cancelou a exoneração do Arleu e cancelou a exoneração da Roseli. Assunto encerrado, a operação foi concluída, pressão forte, jogo duro, o Alisson fora da Câmara, como punição pela sua postura na votação de segunda-feira. Quem vai assumir agora na Câmara é o suplente Edson Aurélio, que foi vereador no mandato passado. A mostrar que Salvaro está agora administrando a bancada, a relação com o PSDB, com um punho de ferro. Ele, inclusive, deve jogar duro agora, pesado, nas próximas votações, e a relação do governo com o vereador Feuzer, Dailton Feuzer, será uma relação difícil. Ou o vereador se aproxima do governo e assume como fiel vereador ao PSDB e ao governo, ou terá o mesmo destino do vereador Kaminski, que já recebeu normativa comunicada oficial do partido para procurar outra legenda que não terá vaga, não terá espaço para disputar como vereador na eleição do ano que vem. É um fato novo. Relação difícil na Câmara de Vereadores. Salvar pode perder dois vereadores. Já dispensou um, pode ter que dispensar o segundo. Os desdobramentos, os próximos desdobramentos, nas próximas semanas, nas próximas votações. Terá um outro projeto polêmico aí nos próximos dias, e aí o voto do vereador Feuser pode ser decisivo para o seu futuro dentro do PSDB. Vai ter um projeto que trata de isenção de tarifa para estudantes do bairro da Juventude, que é também do vereador Zairo, e que o Feuser teria sinalizado que deverá votar a favor, e que o Salvar é contra, pediu para votar contra o projeto. Esse projeto, o voto nesse projeto, pode, repito, definir a posição, a situação do vereador Feuser dentro do PSDB e junto ao governo. Mas esse fato movimentou o dia, movimentou o final do dia. Foi complicado, até porque a saída do Arleu, a saída da Roseli, causou impacto no passo municipal. Embora isso tenha acontecido por poucos minutos, porque foi uma operação rápida de vai e vem, foi em seguida cancelada a operação, mas embora tenha sido por poucos minutos que tenha sido protocolado e cancelada as exonerações, olha, foi muita movimentação intensa nos bastidores, principalmente porque tratam-se de dois vereadores importantes, dois vereadores fortes na estrutura do prefeito Salvaro. Esse foi o principal fato da sexta-feira na política em Criciúma, e com acontecimentos no Paço Municipal. Paço que, por sinal, deverá ter, na semana que vem, duas posses. A primeira, a posse do Júlio Lopes na presidência da Fundação Criciúmense, na Fundação de Cultura de Criciúma. E a segunda posse do empresário Clayton Galdino, que deverá assumir a diretoria de tecnologia e inovação do governo de Criciúma. Por hoje é só, eu volto na segunda-feira. Recomendo a todos, amanhã, 10h30 da manhã, teremos o Nomes e Marcas. Amanhã, entrevista muito interessante. Um bom exemplo de vida do presidente do Sicredi, o Aloysio Vestrup. Entrevista vai pro ar 10h30 da manhã. Bela entrevista. Convido você a acompanhar. Um abraço a todos. Ótimo final de semana. Boa tarde.
Boa tarde. Até segunda, até amanhã, na verdade, né? 10h30 da manhã no sábado. Se por acaso não puder, por algum motivo, ou ver que perdeu, ou quiser ouvir de novo o programa, vai estar no 48 logo depois da veiculação na rádio e também ao meio-dia no domingo. O Nomes e Marcas vai sempre... Primeira edição no sábado às 10h30 e ao meio-dia no domingo a reprise da entrevista do fim de semana. Agora sim, contato restabelecido, Eric Benck fala do trânsito, Eric.
Boa noite, Arthur. Um motorista embriagado causou um acidente na SC-445 na tarde desta sexta-feira. Por volta de meio-dia e 30, era um homem de 69 anos conduzindo uma Saveiro pelo quilômetro 24 entre Morro da Fumaça e Uruçanga, quando não percebeu a aproximação de um motociclista e colidiu o veículo. O motociclista tinha 54 anos e chegou a ser levado para o hospital de Uruçanga, mas logo ele foi liberado. A Polícia Militar Rodoviária de Cocal do Sul fez teste de bafômetro e constatou a presença de álcool, realizando a prisão do homem de 69 anos. Aqui em Criciúma, trânsito tranquilo na tarde desta sexta-feira. Para o Ponto Final, repórter Eric Benck.
Obrigado, Eric. Depois do intervalo, aí sim, alguns trechos da coletiva de hoje do novo técnico do Criciúma, Gilson Kleina. É destaque agora no 48, enxadriças de Criciúma disputam o Aberto de Santa Catarina. A competição será realizada neste sábado em São José. Assunto tratado agora há pouco por Adelor Lessa. Alisson pediu licença, Clésio cancela as exonerações de Arleu e Roseli. Chamou atenção que no início do programa Adelor destacou que Arleu da Silveira e Roseli De Luca, vereadores que estão servindo ao Poder Executivo da cidade, estavam para ser exonerados para que voltassem à Câmara. Pouco tempo depois, cerca de 20 minutos depois, quando a Adelor entrou agora sim pro comentário, pro boletim, para as informações mais aprofundadas, já tinha mudado a situação. Eles não seriam mais exonerados, seguem no Poder Executivo. Isso está aqui no 48.com.br. E também está aqui algo muito interessante, uma entrevista muito legal que teve hoje no Avesso. Ser mãe é ser atleta. Alexandre Alves, que é o coach de gravidez das famosas, ele esteve hoje aqui no Avesso, fez palestra ontem aqui em Criciúma, esteve hoje no Avesso e falou sobre os exercícios que as gestantes fazem para recuperar mais rápido o seu corpo, não só esteticamente, mas recuperar o corpo pela questão da saúde também. Muito legal a entrevista dele hoje, super gente boa, contou a história de várias das suas clientes, aquelas histórias que podiam contar, claro, aquelas que elas deixavam contar, muitas falam dele, muitas revelam por si só essas histórias, muito legal, principalmente se você é mãe, pensa em ser mãe ou conhece alguém que quer ser mãe, muito interessante o assunto tratado por ele. Mas agora, às 18 horas e 34 minutos, o assunto aqui no Ponto Final é Futebol é o Criciúma.
As principais informações do dia no Criciúma. Agora, de olho no time.
Foi apresentado hoje o novo treinador do Criciúma, foi anunciado na semana e hoje foi a primeira coletiva de Gilson Kleina, novo técnico do Tricolor. E ele já abriu a coletiva, a primeira resposta dele já foi saudosa, já foi falando da primeira vez que veio a Criciúma, ele que veio em 2003 como assistente do Lori Sandri, e ele falou também do próprio ex-técnico do Criciúma, Lori Sandri.
Eu tenho muitos amigos aqui dentro da imprensa, pessoas também muito gabaritadas, muito qualificadas. Eu me lembro que começou praticamente minha carreira aqui. Quero lembrar um grande profissional que aqui me trouxe, que hoje não está mais com a gente, mas foi um grande profissional, que foi o Lori Paulo Sandri. Naquele momento nós também chegamos numa situação muito difícil. Criciúma estava na zona de rebaixamento e nós levamos a quarta colocação do brasileiro. E aquele era um trabalho que eu fiquei muito emocionado quando vi seu Vilmar Casagrande. É uma pessoa que fazia parte, não tive tempo ainda de dar um abraço a ele e a todos aqueles que faziam parte daquela história. Espero que a gente possa repetir.
Ele falou também, mais pra frente na entrevista, reforçou o carinho que ele tem pelo Tigre e como ele era tratado na sua primeira passagem.
Eu vim para cá, vários treinadores que já passaram aqui me ligaram, tenho um carinho muito grande, eu tenho muito carinho muito grande, não só pelo clube, mas pelo povo, né, que eu sempre fui muito bem tratado aqui. Então, esse projeto ele passou nisso e isso foi muito atrativo. Tô muito feliz, espero que eu possa representar da melhor maneira possível, fazendo um desempenho aliado ao resultado dentro de campo.
Falando agora do presente, da segunda passagem dele aqui pelo Criciúma, ele falou que está chegando para não ser apenas um número.
Eu confesso a vocês que hoje que a gente vai começar a fazer uma avaliação minuciosa da parte prática, né? No discurso, na palestra, é muito bonito, mas lá dentro nós temos que fazer uma avaliação de que maneira que a gente pode extrair melhor as características dos nossos jogadores. Qual que é a real condição técnica desses jogadores? Acabei de falar, qual que foi o modelo implementado nos últimos meses, nos últimos anos? Infelizmente, nos dois últimos anos, a campanha do Criciúma não é uma campanha consistente, né? Mas eu também não quero, acabei de falar no vestiário ali, eu não quero ser mais um número aqui, a gente tem que fazer coisas diferentes.
Ele foi anunciado na quarta-feira, hoje é sexta-feira, então faz praticamente 2 dias que ele foi anunciado, mas pela coletiva dá para ver que assim que anunciado, assim que fechou o negócio, ele já começou a estudar.
Hoje existe também um registro do treinador. Como hoje é sexta-feira, não sei se vai ser dar condições de entrar o nome do BID, mas tirando o BID ou não, o Wilson tem toda a minha confiança. Eu acho que ele preparou a semana, nada mais justo que ele conhecer bem o elenco, ele ir para o banco e nós termos essa comunicação, eu no camarote que eu estiver, a gente ter essa fala, mas eu já comecei o trabalho hoje de manhã, quero participar do trabalho, dos treinos. Eu entendi o modelo que ele está colocando. Um estudo que nós estamos fazendo, eu ainda não consegui ver uma identidade, ver qual que é a plataforma de jogo. Eu sei que estava desenvolvendo um trabalho aqui muito bacana, o Doriva tentou de todas as formas fazer com que o Criciúma tivesse uma consistência, mas nós vamos entender de que maneira que a gente pode fazer um encaixe melhor dessa equipe. Claro que o treino de hoje e de amanhã pode definir algumas coisas, algumas situações que a gente pode até vir a trocar, mas pelo menos uma variável tem que acontecer. Então, se eu não estiver no banco, eu estou inserido no processo, que é isso que eu quero. Já cheguei, quero já fazer parte da família do Criciúma e espero ter uma estreia com o pé direito.
Outro assunto bastante esperado também que foi tratado nessa coletiva foi a questão dos reforços.
Amanhã toda nós ficamos com o Maringá, né? Junto com os analistas, junto com meus auxiliares, junto com o Wilson. Eu quis entender como é que a equipe do Criciúma jogava, se teve alguma variação, se o modelo de jogo que foi implementado, as características dos jogadores se equivalia para o modelo de jogo. E aí nós começamos a entender como é que é a característica que a gente vai poder utilizar. Se a gente não tem um jogador de área, a gente pode trabalhar de uma outra forma. As contratações, elas têm que existir, mas eu não posso cravar para você nesse momento. Tem nomes importantes que a gente acha que podem vestir a camisa do Criciúma. O Maringá, ele é um gestor de mercado, ele é um diretor que... ele é atuante, conhece muito bem, mas você sabe como é que funciona o mercado. A hora que você começa a telefonar, começa a falar com A, B e C... de repente pode fugir um pouquinho da nossa alçada. Ao mesmo tempo que o nosso presidente está querendo fazer uns investimentos, mas também nós temos uma limitação, né? Nós também temos que entender de que maneira que a gente vai qualificar esse grupo. Eu acho que com a nossa chegada, com a equipe começando a render, tendo um resultado positivo, isso atrai bons jogadores também, resgatar bons jogadores aqui dentro para que eles possam ter seu real valor, e não tem coisa melhor que conquistar. Você quer perpetuar na história de um clube, é conquistando.
Se perpetuar também na memória, a memória da torcida. Ele falou também dessa questão da torcida. Ele vem com a missão de trazer a torcida de volta, trazer de novo aquela boa relação do clube com a torcida.
Olha, você trazer o torcedor de volta, a gente precisa mudar a atitude dentro de campo. Não tem como eu pregar aqui um discurso e a gente for indolente no campo. A gente não mostrar o espírito da camisa do Criciúma, jogar um organizado, ter variação de jogo e principalmente você ter a entrega do jogo, né? Acho que isso que o torcedor gosta de ver. O resultado, ele tá diretamente ligado no rendimento da tua equipe. Claro que hoje no Brasil eu vejo muito futebol de resultado, né? Então tem umas equipes, eu posso até dizer para você, duas e três, que propõem o jogo, que são equipes que realmente fazem um jogo de imposição, e tem equipes reativas e que está atingindo os seus objetivos. Não posso te cravar de que jeito que nós vamos fazer, mas aqui dentro nós precisamos voltar a criar identidade. Se é uma coisa que se você quiser atingir seus objetivos, você vai ter que ser forte dentro de casa.
Ele se mostrou bastante envolvido pela coletiva. Boa noite, Lucas Renan Domingos. O Lucas já está aqui no estúdio. Ele se mostrou bastante envolvido. Inclusive, ele já trabalhou hoje, né? Ele que deu treino hoje?
Exatamente, Arthur. Boa noite a todos os ouvintes. Foi após a coletiva, Arthur, ele foi lá, trocou de roupa, pisou com o pé direito no gramado, se benzeu e foi direto falar com o Wilson para já tomar aí um conhecimento da equipe. Ele já falou que vai depender... Que ele não quer estar na beira do campo. Ele, lógico, citou o Bid, mas não vai dar tempo para ele estar na beira do campo. Até falou que acha importante o Wilson estar neste momento porque ele não conhece o time. E o Wilson realmente começou a atividade, o Wilson montou a equipe, ele ficou ali do lado do gramado conversando com o técnico Lalo, que era das categorias de base e foi promovido neste momento para ser interino do Wilson, para conhecer realmente, perguntou o nome dos jogadores, para identificar qual jogador era qual, e depois que o Wilson deu a primeira parte do treino aí sim ele entrou no gramado, Arthur, e... pensa no jogadores com vontade, tá? Jogadores com vontade chegaram, algum momento ali jogaram, se estranhar um pouquinho, coisa normal, querendo mostrar trabalho pro novo técnico, claro, né? Mas a gente já vê que é um clima diferente, a gente já viu que o Kleina vai pegar muito no pé dos jogadores, vai cobrar muito dos jogadores, chegou um momento que a gente ouviu só do fundo assim, mas ele deu um berro, não tem essa de não marcar, ele falou, vai marcar e deu. Então o Kleina realmente chegou para mudar, foi essa a intenção da diretoria do Criciúma em trazer esse profissional, tanto ele quanto o Maringá, e a gente, nós, a torcida, está toda nessa expectativa aí de que realmente mude o Criciúma, tenha um melhor desempenho, e eu acho que o Kleina vai dar essa cara nova para o Criciúma. Ele não comandou todo o treino, depois o Wilson voltou a comandar a atividade no finzinho ali, certo, mas com certeza vai ter o dedo dele nessa partida contra o Atlético Tubarão. E o Criciúma vai com desfalque, tá, Arthur, para essa partida. O Luiz, enquanto a gente acompanhava o treino, o Luiz acabou sentindo, teve uma diagnosticada aí, uma lesão na panturrilha, vai ficar 7 dias afastado, é uma lesão pequena, mas terá que ficar aí 7 dias afastado, e o Bruno Grassi vai pro gol. Criciúma montado hoje pelo Wilson, teve o Bruno Grassi, o Maicon, o Sandro, o Derlan e o Marlon, lembrando que o Federico Plateiro está com uma pubalgia, hoje ele já estava correndo lá em volta do gramado, então não deve demorar tanto tempo para se recuperar. No meio campo teve o Zé Augusto, que retornou de suspensão, o Eduardo, o Daniel Costa, o Kaique e o Reis. É um 4-5-1, vamos dizer assim, do Criciúma. Quando ataca, vira quase um 4-3-3, mas se defendendo é um 4-5-1. E mais adiantado ali, quem ganhou a vaga na frente foi o Julimar. Ontem o Reinaldo estava no time, mas hoje quem treinou por maior parte aí é o Julimar. Fica essa dúvida ali na frente, se vai ser o Reinaldo jogando mais pelo lateral direita com o Reis centralizado, ou se o Julimar assume a vaga centralizada ali e o Reis vai para a ponta. O Andrew também está fora, o Andrew sentiu no jogo contra a Chapecoense e vai ser mais um desfalque aí para o Criciúma. Criciúma e Atlético Tubarão se enfrentam no estádio Domingos Silveira Gonzalez, casa do Tubarão, às 16 horas do próximo domingo. O Tubarão é o nono colocado com 7 pontos, o Criciúma é o sexto com 14.
Eu estava olhando aqui, ele falou do BID, eu estava olhando aqui para ver se eu via o Gilson Klein aqui no BID, eu não vi. Quem eu vi no BID, já que eu estou mexendo aqui? Alfredo Lima Neto, filho do Mário Lima, contrato como treinador do Próspera, foi registrado aqui agora. E o Rildo, lembra do Rildo? O jogador passou pela Ponte, fez uma baita história pela Ponte Preta, acho que estava no Vasco agora, contrato definitivo com a Chapecoense. Então o Rildo, reforço da Chape contra o Criciúma no próximo dia 27. Obrigado, Lucas, até segunda.
Obrigado, boa noite a todos os ouvintes, tchau, tchau.
João Nassif, quero ouvi-lo. Primeiro, boa noite. Eu quero ouvi-lo sobre a coletiva de hoje do Gilson Kleiner. Qual a tua impressão dessa primeira fala à torcida, fala à imprensa do novo treinador do Criciúma?
Olha, Arthur, boa noite. Foi uma coletiva, estive presente lá, fui lá dar um abraço no Gilson, afinal de contas, trabalhamos juntos aqui em 2003, criamos uma relação profissional muito boa e fiz questão de hoje até lá dar um abraço no Gilson. E a coletiva, ele foi uma coletiva em que ele abordou vários temas, perguntado em algumas questões, ele até se prolongou em outras, para colocar a sua filosofia, a sua forma de trabalhar. E a gente percebe que ele vem com a faca no dente, né? Assim como o Maringá, que já esteve conosco ontem no debate aberto, deu para perceber que também veio muito a fim de trabalhar. Eu acho que esse é um ponto importante e talvez decisivo, né, para fazer essa guinada que o Criciúma precisa na temporada e readquirir a sua identidade e, eu diria mais, a sua dignidade. Porque dentro de casa, quando passou por aqui o Gilson em 2003, o Criciúma era um time sempre forte jogando em seus domínios e foi assim durante muitos e muitos anos. E de uns tempos para cá, o Criciúma perdeu essa força dentro do estádio Heriberto Wilson. Tanto que eu tenho dito 500 vezes, qualquer timinho chega aqui, dá as cartas, joga limão, leva 3 pontos e fica tudo por isso mesmo. E com ele eu tenho certeza que essa situação vai mudar. Pode até vir gente aqui ganhar, o que é absolutamente natural dentro do futebol. Agora, não vão levar com a barbada que estão levando nesses últimos tempos. Então, ele foi abrangente, abordou aí vários tópicos, se percebe que vai trabalhar também de uma forma científica, o futebol de hoje exige isso, principalmente nas contratações, com o analista de desempenho, com seus auxiliares, mapeando todo o mercado, e o João Carlos Maringá, que é o homem que vai buscar os reforços para a temporada. Gostei muito da coletiva, gostei muito de ter visto o Gilson, assim como havia aplaudido também a contratação do Maringá, e esperar que agora tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi pensado e planejado, possa se concretizar dentro do campo e o Criciúma conseguir buscar os resultados necessários. Não sei se dará tempo de classificação, mas de qualquer forma, fazendo uma base muito forte para o Campeonato Brasileiro, Arthur.
Obrigado, professor. Um abraço, até segunda-feira.
Valeu, um abraço, bom fim de semana.
Depois do intervalo, mais informações aqui no Ponto Final. A gente vai direto para São Paulo, onde está sendo encerrada agora a edição 2019 da Expo Revestir, e lá está Amanda Farias. Amanda, é contigo.
Oi, Arthur. Agora em São Paulo chove bastante por aqui, a temperatura caiu. Nesse momento, os termômetros marcam 23 graus. E hoje encerrou a 17ª edição da Expo Revestir, que é a principal vitrine de arquitetura, design e construção da América Latina, conhecida por reunir o que há de mais inovador nesse mercado. Os números oficiais ainda não foram divulgados, mas a informação que eu tenho até esse momento é que essa edição da Expo Revestir foi a que recebeu o maior público da história. Ao longo desses 4 dias, ontem foi o dia mais cheio. A feira estava realmente lotada, era difícil até para se movimentar entre os corredores. Arquitetos, designers e demais profissionais da área vieram conferir então as novidades apresentadas na 17ª edição da Expo Revestir, que iniciou oficialmente na terça-feira, dia 12, no Transamérica Expo Center aqui em São Paulo e terminou hoje. O público se surpreendeu e se inspirou com as tendências que ditam o mercado de arquitetura e construção, que foram trazidas por mais de 240 expositores, entre empresas nacionais e também internacionais. O evento também serviu para promover parcerias e gerar negócios. Assim como no ano passado, em 2019, a Revestir se dividiu em duas partes. Nos dois primeiros dias, o evento foi focado no Business Days, que é voltado diretamente aos negócios e também para estreitar as relações comerciais e ampliar o networking com fabricantes, negociar e fechar contratos. Já nos dois últimos dias, a feira foi direcionada aos arquitetos, designers e estudantes. Entre os principais destaques do evento esse ano foi a presença, sem dúvida, do governador do estado de São Paulo, João Dória, que foi quem abriu oficialmente o evento, visitou os estandes, discursou para o público, se surpreendeu inclusive com as empresas aqui do sul catarinense e ele também concedeu entrevista coletiva. Teve também o prêmio Best in Show, que sempre acontece durante a feira, esse prêmio que acontece todos os anos e tem o objetivo de premiar em 9 categorias distintas os melhores produtos da cerâmica para revestimentos e louças sanitárias brasileiras. Nesse ano, a Portinari e a Eliane ficaram entre as vencedoras nas categorias de melhor porcelanato e cerâmica. Entre as principais tendências que foram apresentadas ao longo da feira, pode-se destacar os grandes formatos, cores e texturas e também as peças em alto relevo que continuam em alta para esse ano. Todos os detalhes sobre o último dia da Expo Revestir e também o balanço da 17ª edição da Fashion Week da Arquitetura e Decoração estarão amanhã nas páginas do jornal A Tribuna e também no portal 48.com.br. De São Paulo para a Rádio Som Maior, repórter Amanda Farias.
Obrigado, Amanda. Agora 18 horas 54 minutos.
As principais informações da economia e mercados de valores, agora, no Bolso e na Bolsa.
André Ribeiro, boa noite.
Boa, Arthur. Boa tarde, ouvintes. Hoje mais um dia de avanço no nosso Ibovespa, mais um dia de bom humor por parte dos investidores em relação a Brasil. Novamente, mais um recorde, mais uma máxima histórica do Ibovespa sendo superada. Hoje o índice durante o dia chegou a bater os 99.400 pontos, ainda não chegou no tão esperado 100 mil pontos do Ibovespa, mas a força compradora ela mostrou a cara hoje, fazendo o Ibovespa fechar no final do dia com uma alta de 0,54% em 99.100 pontos, encerrando essa semana com uma valorização de 4%. O volume financeiro ele foi bom, foi de quase 18 bilhões de reais, uma boa liquidez no nosso mercado, e no mercado cambial, com esse melhor humor no mercado de ações, também isso acabou refletindo no dólar. O dólar comercial encerrou o dia caindo 0,71% em 3,82%. Pela manhã, alguns indicadores sobre a economia norte-americana acabaram pesando um pouquinho, principalmente em relação ao mercado cambial. O dólar chegou a bater 3,87, subiu ali pela manhã, mas depois, com o leilão de aeroportos que estava marcado para as 10 horas da manhã, a divisa perdeu valor e foi aí que engatou tanto a alta na bolsa quanto a queda no dólar. O leilão de privatização de 12 aeroportos superou as expectativas do mercado, né? A outorga estipulada pelo governo era de 2,1 bilhões e acabou, por fim, arrecadando 2,377, quase 2,4 bi de reais. Os terminais eles são localizados na região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e juntos eles recebem 19,6 milhões de passageiros por ano. Além dos ágios no leilão, se ouviu bastante, muitos analistas acompanharam o movimento, se percebeu, foi nítido a concorrência, a disputa de grandes players internacionais em relação a esse investimento aqui no Brasil, e esse melhor humor acabou refletindo bastante no câmbio e também nas ações, que a gente teve esse fechamento muito forte no Ibovespa. A cautela permanece, reforma da Previdência é o grande gatilho, todo mundo de olho em relação a isso, mas por hoje a semana acabou se encerrando muito positiva. Arthur, esses foram os destaques de hoje. Na semana que vem eu volto com as informações do mercado financeiro. Um bom final de dia para todo mundo e até a segunda.
Até segunda, André. Muito obrigado. Agora, para fechar o programa, Denis Luciano, muito boa noite. Quais os destaques desse fim de semana do Jornal A Tribuna?
Pois então, Arthur, boa noite a você, aos amigos e amigas da Som Maior. Hoje nós tivemos uma ação que foi do Judiciário, mas que na nossa leitura de A Tribuna para esse fim de semana será um capítulo do projeto Elas. Por quê? A ação da tarde no Fórum de Criciúma foi um evento voltado a discutir o feminicídio, suas causas, circunstâncias, ações, soluções, e nós englobamos tudo isso em uma matéria especial da Francine Ferreira, que vai tratar justamente desse tema da segurança das mulheres, da salvaguarda das mulheres, como uma das etapas do projeto Elas, assim assinado, assim rotulado, na edição deste fim de semana de A Tribuna. Área política movimentada nessa sexta-feira, o Adelor trouxe o panorama há pouco e nós estaremos detalhando esse vai e vem da bancada do PSDB na Câmara de Criciúma, a saída do vereador Alisson Pires, as mudanças que isso vai acarretar e outras projeções da semana da Câmara que promete ser interessante a próxima semana. Hoje foi um dia interessante para Forquilinha na questão política. Por quê? Porque Forquilinha tratou sobre o avanço, a retomada das obras de pavimentação da rodovia Jacob Westrup. Esse assunto foi tratado em Florianópolis e nós vamos ampliá-lo na edição deste fim de semana. Também tem novidade referente à polêmica obra do rebaixamento da Avenida Centenário. Saiu o edital para essa obra e os detalhes do edital também estaremos referindo na edição de A Tribuna. Sombrio vai ganhar a sua rua coberta e o prefeito Zênio promete que o projeto é futurista e que já estará ao dispor dos sombrienses e dos visitantes no final deste ano. Eis a expectativa. Federação das Indústrias encerrou a sua passagem com a sua diretoria aqui pelo sul catarinense, com muitas visitas. Hoje a agenda foi dedicada a visitar grandes empresas aqui da região, o presidente Mário César de Aguiar e a sua equipe. Arrancada de caminhões no Balneário Arroio do Silva, uma das pedidas do fim de semana. Os caminhões vão tomar conta da orla do Arroio do Silva neste sábado e domingo com os pegas e as competições que valem a pena conferir. E no esporte, tudo dos bastidores da apresentação de Gilson Kleina no Criciúma, o novo técnico tricolor, e a rodada do fim de semana que tem o Tigre em ação contra o Tubarão. São algumas das atrações de A Tribuna que circula neste fim de semana com as suas 32 páginas, Arthur.
Obrigado, Denis. Agora é ponto final no ponto final. O programa volta na segunda-feira às 18 horas. Boa noite, bom fim de semana.